amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvintes! Chegamos com mais um Prosa Rural para você. E hoje com o nosso estúdio repleto de flores, combinando com o tema desta edição.
Isso mesmo! Então ajuste a sintonia do rádio, aumente o volume e redobre a atenção para não perder uma só vírgula do que vamos falar. Porque aqui beleza e rentabilidade andam de mãos dadas.
Sim, pois nossa prosa de hoje é sobre as orquídeas da Amazônia, mais especificamente sobre a técnica de propagação in vitro, também conhecida como micropropagação.
Essa técnica, ouvinte, é aquela que permite a produção de plantas em laboratório em larga escala, o que significa em grande quantidade.
Mas antes de continuarmos, eu gostaria de agradecer ao Valmir pelas orquídeas que ele trouxe para ornamentar o nosso estúdio.
Ah, Yuka, foi com prazer, mas o que você não disse é que a ideia foi sua.
Sim, ouvinte, é verdade. Eu pensei em fazermos uma vaquinha aqui no estúdio para comprar uma orquídea, uma. Mas o Valmir comentou sobre o programa com um vizinho que coleciona orquídeas e nós acabamos ganhando algumas de presente.
Bom, desse modo então, os nossos agradecimentos vão para o meu vizinho José Carlos, que está nos ouvindo agora.
Ele é um grande admirador das orquídeas, né, Valmir?
É sim, Ilka, e você não sabe como José Carlos, que é só um colecionador, ficou felicíssimo ao saber que o Prosa Rural iria fazer um programa mostrando aos interessados em orquídeas a possibilidade de se tornar um viveirista.
Bacana, hein, ouvinte? E com certeza outras pessoas também têm essa vontade, né?
Sim, muita gente coleciona orquídeas e até monta clubes para trocar exemplares. E entre essas pessoas há quem queira se tornar viveirista. Para o produtor familiar, então, é um mercado garantido, Ilka.
E diga-se de passagem, Valmir, um mercado muito rentável, esse de plantas ornamentais.
Ah, e não podemos nos esquecer de falar sobre o mercado alimentício.
Saiba, então, ouvinte, que o uso comercial das orquídeas inclui também a produção de baunilha, que é feita a partir dos frutos das espécies que pertencem ao gênero Vanilla.
Sorvete de baunilha, tudo de bom. Creme, então, nem se fala.
É, a baunilha dá um sabor especial a várias sobremesas. Aliás, faz toda a diferença.
Com certeza. E o mundo das orquídeas, ouvinte, é enorme. Entre brancas, amarelas, pintadinhas, rosadas, roxinhas, existem mais de 35 mil espécies no mundo todo.
Existem orquídeas até mesmo no deserto e em cavernas. Até hoje, só não foram encontradas na Antártida.
Bem, e como as orquídeas gostam muito de clima tropical, elas garantem ao Brasil o quarto lugar em número de espécies.
E é justo na Amazônia, onde se descobre cada vez mais novas espécies. E esse potencial, é claro, tem tudo para se tornar um negócio rentável para os viveiristas da região.
E para você conhecer melhor este mundo das orquídeas, vamos chamar o pesquisador Joacir Luz, da Embrapa Roraima.
Quem conversa com ele é a proseira Clarice Rocha. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Ô Joacir, fala um pouquinho então para o pessoal de casa sobre as variedades de orquídeas existentes aqui na Amazônia e quais são as características delas.
Bom, nós temos orquídeas altamente comerciais, como as cattleyas, e temos vários outros gêneros de orquídeas que são de interesse, principalmente quem gosta de ter orquídeas em casa, tanto para flores quanto para acompanhar o desenvolvimento. A Amazônia deve ter aí, eu estimo, em torno de 1000 espécies de orquídeas, as aproximadamente 2.500 a 3.000 que tem identificadas até hoje no Brasil. E nós temos em Roraima, hoje, identificadas em torno de 300 espécies. Eu acredito que essa lista, à medida que a gente chega em lugares mais ermos, mais montanhosos, ela possa aumentar até em torno de 500 espécies diferentes.
E é difícil cultivar orquídeas?
É relativamente simples. Agora, exige cuidados. São plantas que resistem bastante quando você passa uns dias sem colocar água, elas são muito autônomas, assim, se multiplicam praticamente sozinhas, né, no processo de crescimento ali, mas tem a questão da semeadura, da utilização de sementes, que são praticamente um pozinho assim, muito fino, que necessita uma associação forte com alguns fungos na natureza e que nós, seres humanos, a ciência, descobriu no começo do século XX que é possível fazer isso em laboratório, a partir de utilização de meios de cultura e de um ambiente relativamente controlado.
E agora você vai saber detalhes dessa técnica feita em ambiente controlado, que é a semeadura in vitro, muito utilizada por viveiristas de plantas ornamentais para o cultivo de orquídeas em escala comercial.
E quem vai passar esses detalhes para a gente é a pesquisadora Maria Araújo, que colabora com a Embrapa.
Então, vamos ouvi-la.
Pitacos da Hora.
O que é e como funciona a propagação in vitro?
Como o nome já fala, o cultivo in vitro é justamente pela característica da técnica que a gente utiliza frascos, né, mantido em frascos de vidro, e faz a propagação em ambiente totalmente controlado, com luminosidade, fotoperíodo, temperatura e um meio de cultura elaborado que atenda às necessidades para que aquela espécie possa se desenvolver num ambiente totalmente artificial.
E como a técnica é aplicada para o cultivo de orquídeas?
A gente hoje tem centenas de formulações diferentes de meio de cultura e tem o meio Nutsu, que ele tem macro, micronutrientes, vitaminas e minerais específicos para a espécie de orquídeas, né, diferentes espécies. E em alguns casos é necessário a adição de compostos como banana, tomate, mas de forma geral é utilizado o meio Nutsu para propagar as diferentes espécies.
O meio Nudson, ouvinte, é um meio de cultura que contém as melhores composições de nutrientes e sais para o desenvolvimento das orquídeas.
Por que o viveirista escolheria, então, a propagação in vitro em vez de outras formas de propagação de orquídeas?
Porque a propagação in vitro, ela permite a germinação de até 100% das sementes, sendo que no ambiente natural, ela precisaria de associação de outros fungos para poder estar germinando. E outra vantagem é a propagação vegetativa, onde você pode clonar espécies de interesse comercial. Então você vai conseguir obter um maior número de mudas idênticas à planta matriz.
Bacana, hein, essa técnica que faz a reprodução começar dentro de frascos para depois as mudinhas serem repassadas para os vasos.
E o melhor é que as plantas produzidas dessa forma podem ser utilizadas em programas de reintrodução de espécies nativas em áreas de preservação ambiental.
Agora, já que falamos em meio ambiente, é preciso estar atento, pois o cultivo comercial de orquídeas tem de superar alguns desafios, como coleta indiscriminada e a devastação do habitat natural dessas plantas.
Bem lembrado, Valmir, porque essas práticas nocivas ameaçam a sobrevivência das orquídeas na Amazônia.
Então, ouvinte, o negócio é substituir as práticas nocivas pela propagação in vitro, que garante a preservação das espécies, porque não retira as orquídeas da natureza.
Grande negócio para a natureza e para o seu bolso.
E por falar em orquídeas e meio ambiente, vamos chamar de volta o pesquisador Joacir Luz, da Embrapa Roraima. Ele tem algo importante para dizer sobre isso.
Qual a importância, do ponto de vista ambiental, de se propagar essas espécies aqui na Amazônia?
Bom, a gente tem um processo já conhecido aqui na Amazônia, que é todo o processo de desmatamento, a questão do fogo, normalmente associada com esse processo de desmatamento, desflorestamento, né? Que tem afetado bastante alguns ambientes, alguns ecossistemas na Amazônia. A Amazônia não é só aquela floresta verde de grandes árvores, tem muitos ambientes diferentes, desde cerrado, savana, campinas, áreas alagadas até florestas, como a gente conhece a Amazônia, mas de baixa altitude, até florestas de altitude em torno de quase 3 mil metros. O ponto mais alto do Brasil está aqui na Amazônia. Então, todos esses ambientes são muito ricos em orquídeas. Só que, muitas vezes, esses ambientes são explorados para ampliação das cidades, para ampliação de áreas agrícolas. Nesse processo de exploração, você perde muitas espécies de orquídeas que só são localizadas naqueles locais específicos. E aí a propagação faz com que a gente possa, principalmente por meio de semente, multiplicar milhares de mudas de várias espécies aqui da Amazônia, tanto para os viveiristas poderem comercializar essas plantas, são plantas vendidas no mundo inteiro, quanto para repovoar alguns ambientes onde haja necessidade de repor essa diversidade.
É isso, ouvinte. Quanto maior a diversidade na natureza, maior a recompensa para o viveirista.
Fala um pouquinho sobre as pesquisas que a Embrapa vem desenvolvendo sobre esse assunto.
A primeira delas é a manutenção de um banco de espécies nativas aqui de Roraima. Esse banco já tem em torno de 5 anos. A gente tem aí 150 espécies diferentes, todas nativas aqui, de ocorrência silvestre, né? A partir daí, a ideia é que a gente possa multiplicar essas plantas. Como? Fazendo a polinização de forma artificial dentro do viveiro, do orquidário da Embrapa Roraima, obtendo os frutos e caminhando até o laboratório de cultura de tecidos, que também temos, para multiplicar essas plantas e gerar milhares de plantinhas pequenininhas que possam servir para os viveristas receberem, enfim, cuidarem delas e tornarem essas plantas um ativo a mais para geração de renda para as famílias, para as empresas dos viveristas locais.
E falando em viveiristas, você vai conhecer agora a experiência do seu Maurício de Oliveira, que há 3 anos produz orquídeas no Cantá, em Roraima, e as comercializa em Boa Vista, a capital do estado.
Fala, produtor!
Maurício, quais são as plantas que você trabalha, principalmente orquídeas, né? Quais são os tipos, qual que as pessoas procuram mais?
No momento eu estou trabalhando com a minha principal variedade, ela se chama Denfal, que é um cruzamento da Dendrobium com a Phalaenopsis, e eu trabalho também com algumas variedades de Cattleya. E recentemente eu iniciei um trabalho com a Embrapa, por meio do pesquisador do Joaci, e comecei a trabalhar com algumas espécies nativas aqui da Amazônia. No caso, a principal espécie que eu trabalho no momento, nativa, é a Epidendrum Schomburgk.
Você falou que trabalha com materiais que não são daqui da Amazônia, mas também começou a trabalhar com os materiais aqui da Amazônia. Você sente alguma diferença?
A principal diferença para mim é que geralmente o material que é um material mais comercial, ela é uma planta que teve um melhoramento genético para ter um florescimento mais precoce, por exemplo. Às vezes fizeram melhoramento genético para ela ter uma flor maior. E as plantas nativas aqui, geralmente elas são mais, como elas são selvagens, você tem um período maior de espera até o primeiro florescimento. Mas como você está no meio natural aqui dela também, então ela já está, a gente pode falar que ela já está adequada ao clima, né? Então isso é uma vantagem também, ela se adapta melhor.
E qual é o significado de comercializar as orquídeas nativas da Amazônia, seu Maurício?
A gente está valorizando espécies nativas e essas espécies, muitas espécies têm um valor comercial. Então a gente pode acabar, tem essa chance da gente poder exportar essas plantas para outros países, para o sul do Brasil também.
Bacana, a possibilidade existe. Basta que os produtores descubram esse filão para fazer crescer esse mercado e torná-lo conhecido.
E agora os nossos agradecimentos a todos os convidados que participaram desse programa florido de hoje.
E se você já se entusiasmou e quer saber mais sobre a propagação in vitro de orquídeas, entre em contato com o SAC da Embrapa.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088. Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural, de um telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
E agora fique com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Você sabia que o Brasil tem mais de 400 milhões de hectares de florestas? Sim, nós temos a segunda maior área florestal do mundo, ficando atrás apenas da Rússia. As florestas geram muitos serviços ambientais e também renda com seus produtos que podem ser manejados. Para conhecer melhor esse rico patrimônio, o Serviço Florestal Brasileiro desenvolveu o SNIF, que é o Sistema Nacional de Informações Florestais. O SNIF produz, organiza e ajuda a divulgar informações e conhecimentos sobre as florestas e o setor florestal do Brasil. No SNIF você encontra dados sobre florestas plantadas e nativas, sobre produção e comércio de produtos florestais e vários outros. Se você tem interesse pelo tema, não deixe de conferir o site www.florestal.gov.br/SNIF.
E nós ficamos por aqui.
Mas esperamos por você no próximo programa, ouvinte.
Até lá!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Clarice Rocha, edição Mônica Silveira. Locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Roraima.